Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, está começando por aqui o Gabriela Esportiva, as informações do esporte na Bahia, no Brasil, no mundo, comigo, com ele, com o Fred Menezes. Boa tarde, Fred.
Boa tarde, Tony Café. Boa tarde, Zé Maria. Boa tarde, Júlio, o imperador do rádio. Boa tarde, ouvintes Gabriela Esportiva. Mais uma vez estamos aqui para comentar sobre esporte aí, para agradar aí os ouvidos dos torcedores vencedores.
Exatamente.
E entristecer o ouvido dos torcedores
perdedores. A gente não quer que ninguém perca, né? Mas a regra do jogo é assim: um ganha e o outro perde, e vice-versa. Imperador, boa tarde.
Boa tarde para você, Dani Café, Zé Maria, boa tarde. Boa tarde, Fredão, ouvinte do Gabriela Esportiva. Colo-Colo segue contratando, segue anunciando. Barcelona continua na mesma. Aquela bagunça. E nós já sabemos como é que está. Ainda está na cidade porque ele não recebeu o anúncio oficial do presidente do time que ele estava fora.
Brincadeira.
Então ele continua na cidade. Então daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. E eu estava conversando com um amigo meu. Ele vai mandar um amigo meu que é médico, vai mandar aqui um laudo para a rádio. Proibindo você, Tony Café, de assistir jogo do Vasco. Porque você se emocionou demais com essa última derrota do Vasco pro Corinthians.
Hoje você tá torcendo pro Botafogo, tenho certeza.
Desde pequenininho.
Então pronto. Zé Maria, boa tarde.
Boa tarde, Café. Boa tarde, Fred Menezes. Boa tarde, seu Júlio César, que só chega agora na boca do gol, né? E boa tarde os amigos do Gabriela Esportiva. A expectativa hoje, claro, hoje é a decisão do Campeonato Brasileiro. Eu não tenho nenhuma dúvida com relação a isso, Café. Quem vencer o jogo de hoje, bota a mão na taça, entendeu? Agora, claro que é uma final reunindo as duas melhores equipes do futebol nacional.
Muito bem, Zé Maria, vamos ao primeiro assunto de hoje. Primeiro assunto, claro, a elite do futebol brasileiro. Hoje teremos Fortaleza e Flamengo às 20 horas, Fluminense e Criciúma às 19 horas, né? E hoje também teremos aí Palmeiras e Botafogo, Atlético Mineiro e Juventude. Você acha o que, Zé Maria, nesse jogo? Palmeiras e Botafogo. Se o Botafogo vencer esse jogo, possivelmente coloca a mão na taça?
Se o Palmeiras vencer, também é o virtual campeão, na minha opinião. Então, quem vencer hoje ganha o campeonato. O perdedor segura o vice-campeonato. E Flamengo e Fortaleza vão decidir a terceira colocação, entendeu? É assim que eu enxergo essa reta final do Campeonato Brasileirão.
Eu já falei aqui que o campeão do Brasileirão, ele não vai ser campeão com uma vantagem larga de pontos na frente do segundo colocado. Eu acho que vai ser assim até o final. Agora eu concordo com o Zé Maria que o time que vencer hoje é quem vai ser o campeão, né? Agora, o que eu tenho medo desse jogo de ontem, é o que eu falei ontem aqui, Café, você não estava? Uhum. O que eu tenho medo, porque eu estou torcendo para o Botafogo, eu não vou esconder isso de ninguém, porque eu acho que o Botafogo, por tudo que fez esse ano, eu acho que é merecedor de pelo menos um título, ou do Brasileirão ou da Libertadores. Eu quero que ele conquiste os dois, porque eu acho que é merecedor disso. Eu acho que o Botafogo conquistando esse título vai dar mais um ânimo aí ao dono da SAF em investir mais, em qualificar mais o Botafogo. e quebra essa hegemonia de todo ano o Palmeiras campeão, quando não é o Palmeiras, é o Flamengo do Brasileirão.
Palmeiras briga
pelo Libertadores, tricampeonato, né? Então eu torço pelo Botafogo. Agora o que eu tenho medo nesse jogo de hoje é de como o Botafogo vai entrar em campo. Se vai entrar com a cabeça tranquila e fazer um bom jogo, né? Podendo até vencer, ou se vai entrar com a cabeça perturbada, como vem entrando nos últimos jogos, e deixando a desejar. Porque hoje, se acontecer um placar de 2-0, 3-0, o Palmeiras tem time para fazer isso em cima do Botafogo. Se o Botafogo não tiver uma boa noite, eu tenho medo de que o placar de hoje, né, possa abalar mais ainda esse Botafogo para a decisão de sábado e ele perder novamente essa decisão sábado para o Galo. Então, eu tenho muito medo desse jogo de hoje. Eu quero que o Botafogo apresente um bom futebol, né? Se possível, vença a partida, porque sábado ele precisa entrar, Zé Maria, com a cabeça tranquila, porque é um título que o Botafogo não tem ainda. Nunca nem chegou a uma decisão de Libertadores. Chegou pela primeira vez agora. Então, eu acho que o Botafogo, os jogadores do Botafogo têm que dar vida por esse título.
Eu acho também que hoje é a final do Campeonato Brasileiro, então o jogo mais importante, né?
Agora, Fred, o que nos preocupa é que o momento do Botafogo não é bom. O Botafogo, gente, perdeu pontos que não deveria perder jogando dentro do Engenhão. Aquele empate com o Cuiabá. Foram menos 2 pontos. Atlético, o próprio empate
com o Atlético,
entendeu? Mineiro, com o Vitória.
Com o Vitória
tem,
também.
Que ele tem, que está feliz com esse empate, porque aquele gol espírita deu uma nova esperança, né? Do Botafogo agora, no jogo de hoje, decidir. Porque quem vencer, gente, vai segurar a taça. Não há dúvida nenhuma, a competição é muito difícil. A reta final do Campeonato Brasileiro, no meu entendimento, os adversários do Botafogo têm uma intensidade muito maior do que os adversários do Palmeiras, entendeu? É só ver aí a tabela do Campeonato Brasileiro, a reta final. Então, nesse confronto direto, a gente precisa ver um Botafogo arrumado, um Botafogo com intensidade, como chegou a praticar durante algumas jornadas o melhor futebol profissional do país. Mas houve essa queda. E essa queda equiparou que ambas as equipes chegaram a 70 pontos, mas o Palmeiras tem uma vantagem de uma vitória a mais. E essa vantagem só pode cair, entendeu? Com a vitória do Botafogo. Hoje, um empate é um resultado, não é um resultado ruim para o Palmeiras, não. Seria muito ruim para o time do Botafogo.
Eu acho que a vantagem, Zé, não só isso, é esse jogo dentro de casa, e só vão faltar mais 2 rodadas.
Isso.
Então são mais 2 jogos. Então, realmente, pelo que eles apresentaram durante o campeonato, é uma pena até que o Botafogo tenha, nesses momentos finais, quer dizer, demonstrados uma queda de rendimento. Porque isso foi visto no campeonato do ano passado. Mas a queda veio em várias. Apesar de ter uma gordura grande para queimar, com uma pontuação grande na frente da segunda colocação, o Botafogo acabou errando muito no decorrer de várias partidas. E agora, nesse momento, o Botafogo vem fragilizado nas últimas.
Perdendo jogos para times menores que ele, né?
Sim,
a gente não está aqui depreciando o time de ninguém, mas perdendo jogos para times menores que ele e parecendo muito com o comportamento do Botafogo na temporada passada. Agora, o que eu quero perguntar para vocês é o seguinte: além de macular a imagem do time, né, que surge vários memes aí na internet, isso pode causar uma frustração no elenco, né? Toda vez que chega próximo a um encerramento de uma competição, com vantagens, aí acaba perdendo, diluindo as vantagens e acaba perdendo campeonatos, aí isso pode causar uma frustração. Tá faltando o que no Botafogo? O diretor de esporte, o gerente esportivo que chega no vestiário e conversa com os jogadores e bota para frente? Tá faltando isso, Zé Maria?
A gente não sabe como as coisas funcionam com a SAF, não é isso?
Uhum.
Se fosse uma associação normal, a gente sabe que essa essa situação existiria, essa cobrança iria existir. Agora, a SAF é muito mais importante, que a SAF pode motivar ainda mais. Só lembrando, o Botafogo, depois do jogo de hoje, gente, tem mais duas partidas.
Sim.
Com times que estão brigando na pra parte
subir.
De cima da tabela. Botafogo joga contra o Internacional, entendeu? E o Botafogo enfrenta ainda o São Paulo, entendeu, Fred? Então, na minha opinião, o Botafogo só ganha esse campeonato se vencer o jogo de hoje. Não importa o placar, o que importa é os três pontos, entendeu? Do Glorioso. O Glorioso precisa voltar a um futebol, a praticar um futebol mais lúcido, porque houve uma queda de rendimento, e essa queda de rendimento acabou equiparando os últimos duelos, e o Botafogo acabou empatando partidas com equipes que estão brigando ali na parte de baixo da tabela.
Mas o que eu te perguntei, está faltando aquele gerente de futebol para chegar no vestiário e conversar com os jogadores, incentivar, vamos para cima,
possível.
Vamos vencer?
É, né? Possível, porque em SAF a gente não sabe se existe aquela figura, ou existe a distância, né? Porque SAF é uma coisa de cima para baixo, né? O diretor de futebol, a figura do diretor de futebol, ele está ali pegando no pé do jogador. E jogador tem jogadores, Fred, que tem essa facilidade de ter queda. Tem jogador que só funciona com cobrança. Com pressão. Essa é a realidade. O jogo de hoje pede muita pressão, viu? Porque é preciso, não pode ter erros, né? E Deus ajude que tenhamos um jogo com boa arbitragem. Eu não gostei da indicação do Wilton Pereira, não. Acho ele um árbitro, entendeu? Muito conversador, no meu entendimento. Eu esperava um árbitro mais severo, entendeu? Uma arbitragem mais dura, entendeu? Para mim, é um árbitro de muita conversa, de muita conversa. Tomara que ele não estrague o espetáculo, porque, claro, provocação vai ter, Fred. Provocação vai ter. Todo mundo vai fazer provocação. A começar que o jogo é um jogo decisivo, que pode decidir e vai decidir, na minha opinião, porque não acredito em empate, não. Eu acho que é jogo que vai ter um time vitorioso. Agora, aquele que errar menos e que tiver uma saúde mental pode construir uma vitória, uma grande vitória esta noite.
Você falou que o caminho do Botafogo é mais difícil do que o do Palmeiras, né, nas próximas rodadas, até finalizar a competição. Eu não vejo também o Palmeiras com um caminho tão fácil, não.
Quem lembra aí os adversários?
O Botafogo, ele pega Inter e São Paulo.
Isso.
Tudo bem, dois times grandes, dois pedreiros,
o Inter. Parte de cima. Times que estão brigando ali até a quinta colocação desse campeonato brasileiro.
E o Inter já no G4 brigando para se firmar, para garantir uma Libertadores, né? Aí o Palmeiras tem Cruzeiro, que também está brigando por uma vaga na Libertadores, e nessa reta final aí vai ter que dar resposta ao torcedor. Diniz vai ter que fazer esse time.
Pelo amor de Deus.
Não é? Pera, não.
Fluminense não é adversário para endurecer jogo. Veja o momento do Fluminense.
Vai estar lutando contra o rebaixamento. Você tem que ver o lado do Fluminense.
O Fluminense está ali na boquinha da garrafa, né? Com 38 pontos. Criciúma com 37. Bragantino também com 37.
Entendeu?
É perigoso.
Faltam
duas rodadas, mas é perigoso.
O Palmeiras tem um bom time.
Ele vai querer sair daí, né?
Tem um bom time, tem o Fluminense. É um time que é duvidoso, ninguém sabe quando é que vai jogar bem, ninguém sabe quando é que vai jogar mal, mas é um time que vai estar brigando para escapulir do rebaixamento. Então aí o Palmeiras não vai achar,
eu vou arriscar,
não vai achar
Júlio,
facilidade.
Independente do jogo de hoje, tenho certeza que o Cruzeiro não arranca ponto nenhum do Palmeiras. Mesmo jogando em Minas, para mim é 3 pontos. O elenco do Palmeiras é muito superior ao Cruzeiro. O Cruzeiro está agora amargurando aí a ressaca de uma eliminação feia, porque em momento nenhum jogou futebol na Argentina.
E tem mais, né, Zé? Eu acho que a equipe que vencer hoje, moralmente, ela vai crescer muito. Então, ele não vai vacilar em duas partidas. Pode até ter dificuldade em uma ou outra, mas o Palmeiras vencendo, ele bota 3 pontos de frente.
O Botafogo tem a chance hoje de eliminar aquela mácula
agora,
de
claro, time. Tudo pode acontecer até no último jogo.
Hoje.
A gente viu acontecer isso no Novo Horizontino.
É que o pessoal fala aí na internet, o time pipoqueiro, tá, o Botafogo tem que eliminar essa mácula. Hoje é a oportunidade. A gente sabe que o elenco do Palmeiras é um bom elenco, é uma grande equipe, mas o Botafogo também não é pequeno. O Botafogo é um time grande. O Botafogo hoje tem a possibilidade, sim, de entrar em campo, fazer a diferença e ganhar esse campeonato.
É um time grande que deu vexame ano passado e perdeu uma competição depois de ter 13 pontos. Não é nem a situação atual, que o Palmeiras tirou os 6 pontos, né? Mas o Botafogo chegou a ter 13 pontos de verdade de frente e perdeu o título ano passado. Então, esse time grande deu vexame ano passado e isso certamente isso só vai se apagar com uma grande vitória do Botafogo.
Eu creio, Zé, eu creio. Zé,
uma coisa que a gente esquece às vezes, e eu vou lembrar aqui agora, é que é difícil, eu digo isso, a gente tem discutido isso aqui algumas vezes, é difícil para uma equipe do futebol brasileiro disputar duas, três competições. Isso atrapalha muito, porque o Palmeiras, ele recupera o fôlego também no momento que ele sai para ficar só com um campeonato aí, que é a Série A do Brasileirão.
E a o gente Botafogo... não pode esquecer que ele foi eliminado da Libertadores pelo próprio Botafogo.
E eu não tenho dúvida. É por isso que eu vejo a possibilidade de Botafogo não, fazer a diferença
se,
hoje.
Se o Botafogo voltar a ter uma boa atuação, o Palmeiras vai ter dificuldade, porque o Botafogo mostrou que tem futebol para brigar e sair vencedor fora de casa contra o Palmeiras hoje aí, com certeza.
Beleza, vamos lá. 5:23.
No seu rádio, Gabriela Esportiva.
Cinco e vinte e três, 5:23, moçada, como eu disse ainda há pouco, o Fluminense tá ali na boquinha da segunda divisão, tá? Com 38 pontos, em segundo lugar tá o Criciúma com 37, Bragantino também com 37. Mas o que aconteceu? A segunda comissão disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportivo do Futebol puniu o volante Felipe Melo com 5 partidas de suspensão e multa de 6 mil por ofensas contra a arbitragem na partida contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. No mesmo processo, o Fluminense foi multado em 50 mil por atos discriminatórios de torcedores na partida. As decisões foram proferidas por maioria dos votos nesta terça-feira, tá? Mas cabe recursos, Zé Maria.
Imagine a punição de Luiz Henrique, né?
Aí sim.
Que foi pior.
Jogou
um objeto, né? Uma garrafa plástica, mas jogou uma garrafa. Entendeu?
Mas o julgamento não foi agora, vai ser depois, né?
Pois é, pode acontecer semana que vem.
É. Eu acho que foi um presente para o Fluminense, o Felipe.
Ele não joga mais no Fluminense.
Inclusive teve um problema com o Thiago,
com o contrato,
com o Thiago,
né?
Silva. Brigou com o Thiago Silva num treinamento e quase sai às vias de fato. E acabaram já ajeitando a situação, já ajeitaram a situação.
Esse cara precisa ser aposentado do futebol. Chegou a hora dele, viu, Fred?
Tem condição mais nenhuma.
O emocional dele.
E quando ele toma uma suspensão dessa, é um presente para a torcida, é um presente, inclusive, para os jogadores do Fluminense e para a sua instituição. Porque melhor estar sem ele lá dentro. É um jogador que já deveria ter sido afastado, aposentado, e pronto, né? Mas continua ali nos bastidores, sempre brigando com a arbitragem, com os próprios colegas, com os outros, né, jogadores. Então é complicado. Então é melhor que isso aconteça para que o Fluminense possa fazer um bom jogo e buscar um grande resultado hoje. Porque se ele vencer essa partida, vai dar uma folga moral a ele muito grande, porque ele coloca aí em cima de um dos, né, que ele está disputando, é jogo de 6 pontos. Então Criciúma, 4 pontos na frente do Criciúma, se ele vencer essa partida. Mas ele não venha se apresentando bem e provavelmente vai ser uma guerra, como se fosse uma final de campeonato também. É uma pena você, um torcedor, ir ao campo para torcer para uma equipe para não cair, né? O Fluminense, depois de vencer um campeonato importantíssimo da América Latina, Libertadores,
desarrumou esse ano.
Desarrumou totalmente, desarrumou. Um ano para ser esquecido.
Entendeu? Agora eu acho que estou com você. Pode ter uma reação, sim. Tem plantel para isso. Só que tem jogadores ali no Fluminense que não estão jogando absolutamente nada. Acho que a esperança do jogo de hoje é o Renato Augusto, né? Pelo amor de Jesus. Porque o Renato, quando veio do Corinthians, já veio em fim de carreira, né? E não fez ainda no Fluminense
nenhuma partida,
nenhuma apresentação dos sonhos, né,
não,
Fred?
Nem, eu acho que nem.
Será que ele hoje vai comer a bola no Maracanã?
Não vai, isso não existe. Eu acho que não tem a mínima possibilidade. Ele não estava sendo nem aproveitado. Ele estava sendo usado para conversar com, ajudar o Mano Menezes no banco, né? Com informações. Porque Renato Augusto, um jogador de seleção brasileira, um grande jogador, mas não vem se apresentando, não se apresentou no Fluminense em momento algum, desde o ano passado, nenhuma média partida dele, pelo potencial que ele tem, né? E foi uma das péssimas contratações também, mais uma das péssimas contratações do Fluminense.
Muito bem, Fred, 5:28.
Gabriela Esportiva. Show! Show de bola!
5:28, um dos focos do Vasco na próxima janela será a contratação de um centroavante para disputar a posição com o Vegetti, né? O clube iniciou com contatos aí no mercado e abriu conversas com o representante do atacante Isidro Pita, do Cuiabá, Zé Maria. Zé Maria, aprova?
É o Viking do Cuiabá, é bom jogador. É bom jogador, joga, abre pelas pontas também.
Faz uma campanha muito ruim também no Cuiabá, sim, entendeu? Rapaz, não sei, olha, se ele vai ser a solução, não.
Eu vou dizer a você, eu sou totalmente contra, por mais que o jogador tenha qualidade. Mas você já tem um time que está precisando de qualidade. Aí você vai buscar reforço em um time que está sendo rebaixado.
Pois é.
Eu não concordo, bicho. Por mais que o jogador lá tenha qualidade, o Pita, Isidro Pita... Mas o Vasco tem que pensar grande. Ah, não tem dinheiro, dá um jeito. Pensa grande. Tem jogador aí que tem um sonho de vestir a camisa do Vasco e um dia quer vestir a camisa do Vasco. Tem que pensar grande. Agora, reforçar um time com jogadores de outro time que for, que tá disputando um rebaixamento, eu vou dizer a você, eu não concordo, não vou mentir. Não concordo.
Manere um pouco.
É, fique calmo,
você sabe que o nosso âncora é torcedor do Vasco, não tá bem, não tá legal de saúde, tá em recuperação, entendeu? Não vamos precipitar as coisas, né? Paciência, é o que eu peço à torcida do Vasco.
E o Vasco, essa conversa aí, o Vasco, ele é uma necessidade, né?
Deixa meu Vasco, né, quieto.
É uma necessidade de ter um jogador que entre no lugar do Vegetti, porque o Vegetti é um ídolo hoje no Vasco da Gama, né? Então, provavelmente, ele vai continuar se mantendo com a titularidade. Mas precisa de um jogador, quando ele não está presente, um jogador que entre e possa ajudar também o elenco. Eu acho que é mais por aí. Agora, Túlio, Cuiabá caindo, grande parte desses jogadores do Cuiabá, que são
Cuiabá
jogadores...
Cuiabá caindo? Cuiabá já caiu,
não,
Fred.
É isso, ele vai...
A
questão é...
ele está contando com essas duas rodadas que é
esse jogador... Não, eu não.
Nem que tivesse quatro.
Pelo contrário, eu estou torcendo é que ele continue nesse mesmo lugar. Agora, é natural que alguns jogadores do Cuiabá que se mantenham na Série A.
Eu coloquei aqui já tem algum tempo, vocês sabem disso, que na minha torcida, né, eu não gosto de ver clube grande caindo no rebaixamento do Campeonato Brasileirão. Porque a gente vê equipes fazendo campanhas tão ruins, entendeu? Que, por exemplo, o Vitória hoje, depois da recuperação desse time do Vitória, esse time merece cair? Absolutamente. É. Esse time merece ser mantido na primeira divisão. Mas Cuiabá, Atlético Goianiense, Criciúma, que eu falava tanto aqui, o Júlio mesmo me contestava. Criciúma não vai chegar. E o próprio Bragantino, que só fez descer ladeira, faz o segundo turno, o pior segundo turno da história do Campeonato Nacional. O Bragantino não é à toa que está aí brigando. Para mim, esses quatro estão de bom tamanho, entendeu? Não gostaria de ver Fluminense disputando a Série B. Porque um Corinthians disputando uma Série B, um time campeão mundial disputando um campeonato de segunda divisão.
Você está falando um negócio aí, eu imaginei aqui agora. Torcedor do Santos, como é que não foi esse ano para o torcedor do Santos, o brasileirão da Série B.
Minha decepção da Série B foi o Novo Horizontino, que eu estava torcendo para que ele ficasse.
Também estava torcendo.
Entre os quatro, entendeu?
Eu gostei porque eu externei aqui que dois nordestinos poderiam. Sim. E vejo a campanha do Ceará, foi uma campanha, entendeu, espetacular, reta final do Ceará. Né? E o próprio Esporte Clube do Recife. Chegaram e aproveitaram a oportunidade porque o Novo Horizontino perdeu a intensidade no momento crucial da competição.
E a gente estava aqui naquela vendo a briga do Ceará Esporte Recife, não é isso? Para ver quem ficava, quem subia. E quem acabou pagando a conta foi o Novo Horizontino, que não tinha nada a ver com isso.
Mas a gente comentou aqui porque na última rodada ficaram quatro brigando por três vagas. E todos precisavam vencer. Até um empate, porque o Novo Horizontino perdeu a partida. Se eu não me engano, o Goiás venceu a partida por 1-0 no final do jogo. E o Ceará tinha empatado. O Ceará tinha empatado a partida. O Ceará não venceu. Se o Ceará não tivesse vencido, ele não precisava nem que o Novo Horizontino perdesse a última. Só um empate ele já passaria também.
Com os rebaixamentos que aconteceram na Série B. E nessa luta, nessa reta final, se cair Criciúma, se cair Bragantino, se cair Atlético, já caiu o Atlético Goianiense, para mim Cuiabá também já caiu, nós vamos ter uma Série B com cara de Série B ano que vem. Muito diferente, entendeu? Porque, Júlio, o Vitória não merece mais cair. O Vitória até me surpreendeu, entendeu? Esse elenco do Vitória deu caldo. E deu caldo contra equipes que estavam naquele mesmo patamar brigando, entendeu? Contra o próprio rebaixamento.
É, Zé, e agora esse ano do Vitória, ele conseguindo se manter aí, ele pode vir, inclusive, fazer um reforço do elenco. Então ele pode tirar as posições aí que não foram muito bem. E fazer boas contratações pontuais, porque ele sabe hoje quem é que eles podem contar para o ano que vem.
A dificuldade, Fred, é quem está subindo, que vai ter que se adequar seu elenco a um elenco de campeonato da Série A. Não é fácil.
Agora o Fluminense, o medo do Fluminense é que o Fluminense em 99 foi um desastre, né? O Fluminense caiu para a Série C. Quer dizer, ele caiu no ano anterior e disputou, só subiu por causa da virada de mesa.
Mas quando o time grande cai, a pancada é muito maior quando o time é um time médio. Porque a cobrança é grande, a pressão é grande. Se não tiver recurso, você perde muito, né, Zé?
Então, se eu não me engano, Zé Maria, foi o próprio Eurico Miranda que fez a virada de mesa para o
Fluminense. A volta do Fluminense.
Exatamente. Então vamos lá, vamos para o intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta falando de Colo-Colo, falando de Barcelona. Júlio César traz as novidades aí para a gente daqui a pouco, no segundo bloco do programa, 5h35.
Gabriela Esportiva.
Tudo bem, 5h44 no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, telefone 3634-3222 Ilhéus e Atacadão do Cimento com preço de fábrica, é barato de verdade.
Gabriela Esportiva.
5h45, aproveitando, mandando abraço aí pra rapaziada do Hospital de Ilhéus, Laís lá no Hospital de Ilhéus, toda a equipe do Hospital de Ilhéus que me receberam muito bem ontem. Eu saí de lá. É um atendimento muito, muito especial. Vamos lá. A novela Flamengo, Corinthians e Flamengo acabou em relação ao pagamento dos direitos do goleiro Hugo, né? O Corinthians fez o pagamento ao Flamengo para a compra dos direitos do atleta. O clube paulistano depositou o valor de 800 mil euros, cerca de 4,8 milhões de reais. Na cotação atual, o Flamengo mantém um percentual de 40% dos direitos do jogador. Dessa forma, o Corinthians assegura a permanência do goleiro, né, que tem sido aí um dos destaques da temporada, encerra a negociação que envolvia aí a apresentação de garantias para o negócio se sustentar. Hugo foi emprestado pelo Flamengo ao Corinthians na janela do meio do ano e acaba com aquela coisa que estava falando que o Corinthians não tinha dinheiro para pagar. Inclusive, o Zé Maria falou que o Corinthians não tinha dinheiro, né, Zé? Olha lá, Zé, pode
prosseguir. Alguém pagou essa conta. Né? Mas um bom negócio, um péssimo negócio para o Flamengo, no meu entendimento. Jogador com a idade do Hugo, né? Com o potencial do Hugo, custar só 4 milhões e 800 mil reais, no meu entendimento é um valor muito pequeno, porque o Hugo pode finalizar esse campeonato como um dos destaques do time do Corinthians. Graças a ele, em muitos jogos, o Corinthians saiu daquela situação de conflito, daquela briga lá, eu digo, dentre as quatro piores equipes da competição. Então a equipe cresceu depois da chegada do Hugo, e em muitos jogos ele foi muito importante e chegou a colocar o Corinthians a avançar em competições como a Sul-Americana e também a Copa do Brasil. O Corinthians chegou até um patamar nada esperado, né? Pelo elenco equivocado que o Corinthians tinha. Então eu diria que essa compra, o Corinthians fez um bom negócio. O Hugo ainda tem pouca idade e na posição dele, né, Júlio? É goleiro, quanto mais velho, melhor. Entendeu? Então, eu acho que foi um bom negócio para o time do Corinthians.
E tem mais, né? O Corinthians está na nona colocação com 47 pontos. E tem o Cruzeiro, que ainda joga no dia 27 ainda, essa rodada de número 35. E o Bahia com a mesma pontuação, podendo se classificar, inclusive, para a Libertadores.
De ontem para hoje, o presidente eleito americano deu uma entrevista e colocou uma das pérolas dele lá nessa entrevista, e resultado, o Euros caiu muito a moeda em todo lugar, teve uma queda em todas as bolsas. O Corinthians aproveitou esse momento e pagou hoje, entendeu? O dinheiro do Hugo acabou ficando ainda mais em conta.
Muito bem, vamos falar agora de Flamengo. Aliás, mais uma vez, 5h48.
Gabriela Esportiva. Show! Show de bola!
O estádio do Flamengo vai superar a altura do Camp Nou e do Bernabéu e será um dos mais altos do Brasil. É isso mesmo, o Flamengo e o seu estádio. O tamanho do projeto do estádio, Zé Maria, Fred e Júlio, né, do Flamengo, não fica restrito apenas às cifras envolvidas, com um custo de quase 2 bilhões, né, e previsão de receita aí de 2,5 bilhões, sendo 1,5 bilhão que vai ser pago por 20 anos, né, aos 60 metros de altura previsto no projeto, tornam a futura Casa Rubro-Negra um dos estádios mais altos do Brasil e também do mundo. O projeto prevê um estádio com tamanho equivalente a um prédio de 20 andares, né? Com essas medidas aí, o estádio do Flamengo será mais alto que outros importantes tradicionais palcos do futebol mundial, como, por exemplo, Maracanã, com 32 metros de altura, Santiago Bernabéu com 45 metros de altura e o Camp Nou com 48 metros de altura. O Flamengo tá botando para quebrar, hein, Zé Maria? Tem dinheiro no caixa para fazer isso?
O problema é que se o Flamengo ia sair do Maracanã, não poderia construir um estádio menor do que o Maracanã. Tinha que ser um estádio realmente maior. Era isso que eu acredito que a torcida do Flamengo estava esperando, não é, Fred?
Sem dúvida, né, Zé? Eu acho que o Flamengo é uma torcida enorme, né? Então, fazer um campo de futebol, um investimento tão grande para ter uma renda menor, então, não seria um grande negócio. Então a tendência, como é Júlio que tem mais informação do Flamengo, que Júlio tem informações privilegiadas do Flamengo, né, que ele é amigo particular.
Não, a diretoria está em discussão, mas projeta construir um estádio para 100 mil torcedores, 100 mil lugares. Inclusive, na inauguração do estádio, eles já estão falando da inauguração, né, em termos de arrecadação, eles querem arrecadar 46 milhões no primeiro jogo que o Flamengo foi inaugurar o novo estádio.
E me parece que vão fazer uma estátua para Gabigol.
Não sei se ele merece, não. Se você falasse Zico, eu assino embaixo. Zico, eu acho que tem que ter uma estátua no Flamengo, né, no estádio. Como já tem lá na Gávea, né? Na Gávea já tem. Mas eu acho que no estádio agora deveria ter uma estátua de Zico. Né? Como lá em São Januário tem de Romário. Né? como até pouco tempo em Juazeiro tinha de Daniel Alves. Inclusive falar com o Valderico aí quando assumia, para botar uma estátua de Zé Maria no Mário Pessoa, que é o campeoníssimo. Não jogou bola, mas deu um título importante para a região, né?
Merece. Você está um... desejando a minha partida?
Não. Estou desejando, né, uma homenagem, né? Porque até então, 18 anos se passaram e ninguém conseguiu o seu feito, né?
Ah. Mas esse tipo de homenagem só acontece pós-morte, né, Júlio?
Faça isso então, não, Júlio César.
Espere mais um pouquinho. Quem espera 18, espera 30.
Júlio César, e as informações do Colo-Colo?
Rapaz, o Colo-Colo não para, né? Não para. O diretor de futebol está se movimentando.
Trabalhando demais, né?
Diurnamente, para montar o elenco.
A gente só vai poder analisar. Diurnamente normal, dioturnamente que não é normal.
Dioturnamente,
Vamos
botar 24 horas, né?
É isso. A gente só vai poder analisar a qualidade dessas contratações, nem agora não, Júlio. É quando a bola rolar. Porque quando a bola rolar, ali dentro, no gramado, nada se esconde.
Eu sei disso, mas enquanto a bola não rolar, a gente tem que ter isso para... acreditar, né? Que o time está sendo montado com qualidade, pelo que eu estou acompanhando dia a dia, né? Estou vendo aí, todo dia o Colo-Colo anuncia aí.
Você acompanhou dia a dia, um bocado de projeto, né, meia boca, entendeu? Nos últimos anos do time do Colo-Colo também, Júlio. Você já está nessa função como setorista, entendeu? Há muito tempo.
Mas deixa eu falar a você. Eu não tenho aqui motivos de duvidar do Márcio Santana, por quê? Porque o cara montou o elenco do time campeão da segunda divisão e está montando agora o elenco do time da primeira divisão. Então eu vou duvidar de o quê? Se o cara já provou que sabe contratar. É por isso que eu estou empolgado, estou feliz, estou acreditando no time que está sendo montado, que eu estou vendo as contratações que o cara está buscando, né? E a gente tem que acreditar. Tem que dar crédito ao cara, porque o cara... Na primeira experiência que ele viveu no time do Colo-Colo, ele montou um time que deu o título da segunda divisão desse ano ao time. E tá montando um time novo. Então eu vou desacreditar, não. Eu tenho que acreditar. Agora é lógico que a gente só vê dentro de campo se o time presta ou não presta, né? Mas enquanto não entrar, na minha cabeça, né, eu tô acreditando que o time do Colo-Colo vai ser um time bom, um time competitivo, um time forte, até porque pelo perfil dos jogadores que estão sendo contratados, a gente está acompanhando, a gente pesquisa. Hoje não tem como enganar ninguém no futebol. Você pesquisa, você vai em busca das informações, dos dados dos jogadores, então não tem como você enganar, né? E o Márcio não é criança de estar contratando para um time como o Colo-Colo e estar se enganando, trazendo um jogador como o Barcelona está trazendo aí, jogador meia boca. Quem está se enganando é o Barcelona, isso eu posso dizer, sem sombra de dúvidas. Não quero que o Barcelona se dê mal no campeonato. Agora, o que eu estou falando aqui é a realidade. O que eu estou falando aqui, quem está acompanhando o Barcelona vai dizer a mesma coisa. Se não falar, é porque está querendo preservar alguma coisa, né? Ou está sendo agradado para poder não falar. Mas comigo não existe essa, eu falo a verdade.
Só espero, entendeu, que você não mude o discurso, porque falta pouco tempo para a competição começar.
Não.
E quando a competição começar, a gente vai ver a verdade e a realidade dessas contratações.
Eu não vou mudar discurso, né? Não vou mudar discurso. Agora eu acho que eu tenho que acreditar no trabalho do rapaz. Se ele já provou em uma segunda divisão, que é muito mais difícil do que uma primeira, né? E ele trouxe um time campeão, porque eu não acreditar que o cara está montando um time, que eu não estou dizendo aqui que ele está montando um time que vai brigar pelo título, né? Mas ele está montando um time que vai ser um time competitivo dentro da competição. Agora, se vai chegar no G4, se vai brigar pelo título, isso aí quem vai dizer, né, são os jogadores. Eles que vão dizer se até onde o Colo-Colo vai chegar. É que a gente sabe que futebol acontece muitas coisas no futebol, no time de futebol acontece muitas coisas. Você já montou um super time e não deu certo. Mas você montou um time para fugir do rebaixamento e foi campeão, né? Então é aquele negócio. Então futebol é complicado. Mas eu estou empolgado, estou acreditando. Hoje o Colo-Colo anunciou mais duas contratações, o David Santana, meio-campista, e o Didinho, atacante, né? Então todo dia o time está anunciando, está contratando. O Márcio só anuncia quando o jogador assina o pré-contrato, né? A diretoria está também trabalhando a parte financeira do time, já que perdeu os investidores de Portugal, né? não deu certo a SAF, não chegaram em um consenso as duas partes, e a diretoria está se movimentando também em busca de patrocínios para que esses patrocinadores possam aí ajudar o Colo-Colo nessa caminhada da temporada 2025.
Agora vamos às informações do Barcelona, Júlio.
Rapaz, Barcelona não tem informação, não chega jogador, não tem anúncio de jogador, né? O Barcelona tem aí alguns jogadores que vieram do nosso continente sul-americano aqui, jogadores que quem conhece de futebol já viu, né? O pessoal fala que não tem qualidade. Eu já vi de perto também, vi, Júlio, que não tem qualidade.
Em relação ao gerente de esporte que chegou.
O Emerson Matheus foi demitido pelo super diretor Gerson Boca, que veio de Salvador de avião, desceu em Ilhéus só para demitir o Emerson e depois voltou, foi embora de novo. Ele veio aqui só demitir. Só que o Emerson é funcionário do Barcelona. Quem paga o salário do Barcelona é o Wellington Nascimento, é a empresa de Wellington que paga. Então, o Emerson continua na cidade, ele ainda não recebeu o intimato oficial da boca do presidente do Barcelona, o Wellington Nascimento, e por enquanto ele continua na cidade.
Para todos os efeitos, ele não foi demitido ainda.
Para todos os efeitos, ele não foi demitido, porque o Emerson é diretor do Barcelona, reconhecido de fato de direito por algum documento. Será que o Wellington deu um documento, né, reconhecendo os poderes do Emerson de demitir, de contratar?
Ele tem contrato assinado eletronicamente com a instituição Barcelona.
Quem tem?
O Emerson.
Não, estou falando Boca. Será que ele...
Entendeu?
Toda pessoa quando é contratado para o Barcelona, o Wellington envia um contrato digital, onde você lê o contrato e assina com a sua assinatura eletrônica ali.
A CBF.
Isso é normal.
Já decidiu o jogo do Barcelona. O Barcelona inicia a Copa do Nordeste na primeira semana de janeiro.
E a data?
Está prevista aí que pode acontecer. A data não ainda está definitiva, mas deve acontecer entre 5 e 6 de janeiro.
Então, primeiro jogo de semana.
O jogo é no estádio Rei Pelé. É mata-mata.
Contra o Asa de Arapiraca.
Não, Barcelona não, o CSA. E o CSA de Alagoas.
CSA. É isso aí.
É no estádio Rei Pelé. Então, se perder esse duelo, já está eliminado. Já morre aí a competição Copa do Nordeste, portanto, é uma coisa muito forte.
Se é no primeiro final de semana de primeira semana de janeiro, esse jogo vai acontecer dia 5, que é um
dia domingo. Dia 5. Eu falei dia 5 ou 6, né?
Dia 5. Pode ser no sábado, dia 4.
Dia 4, exatamente.
Né? Moçada, uma paradinha aqui para a Ave Maria e a gente volta daqui a pouco para encerrar o programa. 5h59.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, rapaziada. Para concluir o raciocínio sobre o time do Barcelona, Júlio César.
Então, a situação é essa. O Emerson Matheus continua na cidade, né, aguardando aí um anúncio oficial do presidente do Barcelona, que realmente ele não está mais no time, que realmente ele não é mais diretor de futebol, para que ele possa bater em retirada, né? Mas por enquanto o diretor de futebol aguarda na cidade. Alugou um apartamento por conta própria. O pessoal do grupo aí prometeram um apartamento ao rapaz, não cumpriram. Ele teve que alugar o apartamento do próprio bolso, do próprio dinheiro, e tá lá, tá aguardando nesse desfecho aí.
Muito bem, rapaziada. O programa de hoje vai ficando por aqui. Nossas considerações finais, Zé Maria, por favor.
Não vai ter o placar, não?
Ah, é, rapaz. Botafogo e Palmeiras. Placar, Zé Maria. Eu
falei ontem, 1-0.
1-0?
1-0.
Pra quem?
Botafogo.
Você mantém 1-0? Mantenho. Eu nem lembro qual foi meu placar ontem.
2-1.
2-1?
Também.
Com o pra quem?
O Botafogo. Mude.
Tô em dúvida.
Eu vou manter meu placar. Eu disse que seria empate o jogo.
É. 0x0 ou 1x1?
Não, empate.
Empate.
Vai ser empate.
Beleza. Eu vou aproveitar e mandar um abraço para meu amigo Carlos Macalé. Onde é que Carlos Macalé mora mesmo?
Carobeira.
Carobeira. Abraçar os amigos aí de Carobeira. Macalé é um dos artistas, né? Um artista plástico, renomado. Além de ter sido a alma, né, do nosso diário, nosso jornal diário aqui, durante muito tempo. Então hoje eu quero abraçar Macalé e aconselhar meus amigos botafoguenses, muito suco de pitanga para ter tranquilidade para assistir o duelo de hoje. Um abraço, boa noite, até amanhã.
O meu placar ninguém quis ouvir, né? Então deixa quieto, vamos lá.
Não fala.
Vou mandar hoje um abraço para meu amigo Guil, né? Aguinaldo Souza de Oliveira, o pai da Rainha do Caldo. Guil trabalhou muitos anos no Galera de Léus. Eu encontrei ele esses dias aí, muita alegria. Um abração, Guil. Eu queria também aqui dar uma sugestão em jogos da NBA, né? Tem um dia 27, um bom jogo para assistir, agora tarde, né? Às 11h30. Mas é o Phoenix Suns contra o Los Angeles Lakers de LeBron James.
Repete.
Phoenix Suns, dia 27/11. Phoenix Suns e Los Angeles Lakers de LeBron James. Também queria passar aqui também, Café. Grandes jogos do NBB. Dia 30 tem um grande jogo, Flamengo e Minas. O primeiro colocado contra o segundo do basquetebol brasileiro, do NBB. Dia 30, Flamengo e Minas. Na Superliga de Vôlei Masculino, dia 28/11, Cruzeiro e Campinas, primeiro colocado contra o terceiro. E a Superliga de Vôlei Feminino, dia 28 também, às 21h30, Fluminense, que é o sexto colocado, contra o Minas, o segundo, um grande jogo também. Nós temos jogos aí do esporte de quadra também, à vontade, né, durante esse início de semana aí.
Júlio César.
Eu quero mandar um abraço aqui para meu amigo, inclusive estava recebi a mensagem hoje de que todos os dias ele ouve esse programa, nosso amigo Bruno da Barra Quítica. É parente, né?
É primo de Zé.
Primo de Zé Maria.
Um abraço para ele aí também, gente.
Bruno, nosso amigo Bruno da Barra Quítica, todos os dias ouve o programa. Muito obrigado aí, Bruno, pela audiência.
Pra Dona Marisa, para a irmã também, a turma toda lá, a família inteira.
Eu abraçar minha tia, né? Que eu não vejo há muito tempo. Minha tia Isélia, mãe de Bruno, né? Bruno é meu primo carnal, né? E é uma figura, a gente sempre teve uma relação muito legal. Eu diria que muito diferente de primos, né? Somos sangue do mesmo sangue. Eu tenho muito respeito por todos eles. Quero abraçar minha tia Isélia, que eu amo muito ela. É uma pessoa extremamente humana.
Muito bem, eu mando um abraço para a rapaziada em Jequié, né? Meu amigo Senna tá lá em Jequié, curtindo aí, ouvindo o Gabriel Esportiva, Júlio.
Então, abraçando o Bruno, mandar um abraço para o Zelão, o nosso ouvinte também é Edivaldo Assis, gente boa, gente fina. Macarrão, torcedor do Corinthians, está feliz da vida, Macarrão, que faz jogo do bicho, anda a cidade toda. E também o meu amigo Mezarim, lá no Nossa Senhora da Vitória, tá ouvindo a gente.
Mezarim não é remédio verme? Da década de 80.
Ah, deixa o Mezarim pegar que você vai ver o remédio verme, viu? Ó, o negão, brutal monstro.
Bote aí no Google, Mezarim.
E meu pai Beré, que também tá ouvindo a gente. A todos um forte abraço, boa noite e até amanhã.
Até amanhã, Júlio César.
Gabriela Esportiva. Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.